国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Manchetes de hoje. Xi Jinping e governador-geral de Barbados trocam mensagens de felicitações pelo 40º aniversário das relações.
Líderes francês e russo querem reforçar cooperação contra terrorismo.
O presidente chinês Xi Jinping e o governador-geral de Barbados, Elliot Fitzroy Belgrave, enviaram mensagens nesta terça-feira para celebrar os 40 anos de estabelecimento das relações diplomáticas. Em sua mensagem, Xi Jinping declarou que Barbados é um membro importante da China no Caribe. Nas últimas 4 décadas, os dois países mantêm contatos estreitos e cooperação frequente em diversas áreas. A China quer aprofundar os laços de forma a beneficiar ambos os povos.Belgrave, por sua vez, declarou que Barbados tem profunda amizade com a China. Ele espera impulsionar ainda mais a colaboração bilateral e deseja que a China conquiste maiores realizações de desenvolvimento no futuro.
Os primeiros ministros da China, Li Keqiang, e de Barbados, Frondel Stuart, trocaram nesta terça-feira mensagens para felicitar os 40 anos do estabelecimento das relações diplomáticas. Segundo Li Keqiang, os dois países têm mantido uma boa tendência de desenvolvimento nos laços. Nos últimos 40 anos, ambos conquistaram muitos êxitos de colaboração nos setores comercial e cultural. As duas nações também são membros importantes ao tratar dos assuntos regionais e internacionais, o que contribui para a defesa dos interesses dos países em desenvolvimento. Stuart, por sua vez, declarou que a parceria entre a China e Barbados é baseada em respeito mútuo e desenvolvimento comum. Ele espera aumentar a cooperação com o governo chinês com vista a impulsionar mais avanços das relações.
O 19º Encontro de Dirigentes da China e da União Europeia será realizado no dia 2 de junho em Bruxelas. O primeiro chinês, Li Keqiang, vai se reunir com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker. Os líderes falarão sobre relações sino-europeias e questões globais. A embaixadora e chefe da delegação chinesa na União Europeia, Yan Yen-yi,afirmou recentemente que o encontro é favorável para o aprofundamento de conhecimentos, a promoção de abertura e de parceria, além de fornecer tratamento adequado para as divergências. A embaixadora chinesa avaliou o desenvolvimento das relações sino-europeias desde o encontro de dirigentes no ano passado. Primeiro, fortaleceram as confianças e dissolveram as dúvidas por meio de 3 mecanismos de diálogo, que abrangem estratégia, economia e comércio e comunicação interpessoal. Segundo, as cooperações pragmáticas obtiveram avanço em várias áreas, tais como negociações sobre o acordo de investimentos, diálogo sobre assuntos de direito, inovação científica e tecnológica. Em terceiro, os intercâmbios humanos tornaram-se mais frequentes. E, por último, os diálogos e coordenações na interligação da iniciativa Um Cinturão e uma Rota com a Estratégia de Desenvolvimento Europeu mantiveram-se estreitos.
O conselheiro de Estado chinês Yang Jiechi e o diretor de Administração de Garantia de Segurança do Japão, Yachi Sayotaro, presidiram nesta segunda-feira o 4º diálogo político de alto nível entre os países em Tóquio. Na ocasião, Yang Jiechi declarou que a China e o Japão celebram neste ano o 45º aniversário da normalização das relações diplomáticas. Os dois países enfrentam novas oportunidades de desenvolvimento, mas também de desafios. Ele apelou ao governo japonês para respeitar as preocupações da China e promover uma solução pacífica das divergências.A confiança política mútua constitui uma base para desenvolver um relacionamento saudável. A China e o Japão são parceiros de cooperação ao invés de uma ameaça um ao outro. A China espera que o Japão cumpra suas promessas ao tratar das questões sobre a história e de Taiwan. Além disso, o governo japonês deve ser cauteloso nos assuntos do Mar do Leste e do Mar do Sul.Yachi Sayotaro, por sua vez, declarou que as relações entre a China e o Japão são de grande importância para o desenvolvimento da Ásia. O Japão não mudará sua postura em relação a Taiwan e a história. O Japão quer melhorar os laços com a China e reforçar os contatos de todos os níveis.
Os presidentes da França, Emmanuel Macron, e da Rússia, Vladimir Putin, declararam nesta segunda-feira que querem fortalecer coordenações no combate ao terrorismo. Os dois dirigentes se reuniram ontem no Palácio de Versalhes, na França. Na coletiva imprensa, após o encontro, Macron destacou a vontade de reforçar cooperação com Moscou na luta contra forças terroristas. Discutiram ainda francamente sobre questões da Síria e da Ucrânia. Segundo Putin, a Rússia e a França possuem mais interesses em comum do que divergências. Os dois países alcançaram um consenso em priorizar a luta contra o terrorismo. Putin também reiterou que as sanções dos países ocidentais contra a Rússia não ajudam na solução da crise ucraniana.
O resultado das negociações com a União Europeia não influenciará a decisão da saída do Reino Unido, destacou a primeira-ministra britânica Theresa May nesta segunda-feira. Ela, junto com o candidato do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, participaram de um debate eleitoral na televisão britânica. No programa, May e Corbyn responderam perguntas sobre os temas de luta contra terrorismo, saída da UE, imigrantes, desenvolvimento econômico, tratamento médico e previdência social. Na questão do Brexit, Corbyn prometeu tentar alcançar um acordo com a União Europeia. Ele destacou que é importante estabelecer um mecanismo racional de imigração depois da saída, mas não define o índice para o número dos imigrantes.
Mais de 1.000 pessoas, incluindo 455 rebeldes, concluíram nesta segunda-feira a retirada do nordeste de Damasco, capital da Síria, rumo às regiões ocupadas pelos grupos antigovernistas no norte do país. O processo de retirada durou 20 dias. Depois da operação, os grupos de rebeldes vão se encontrar na região de Ghuta Oriental, perto de Damasco, que é incluída nas quatro zonas seguras criadas conforme o acordo alcançado entre Rússia, Turquia e Irã.
Uma explosão de carro-bomba ocorrida em uma sorveteria de Bagdá, capital do Iraque, deixou 13 mortos e 24 feridos. Na madrugada desta terça-feira, o Estado Islâmico já reivindicou a autoria do atentado. As tropas governamentais do Iraque estão acelerando a luta contra os militantes do Estado Islâmico no oeste de Mosul, segunda maior cidade do país, para dispersar a força dos exércitos. O grupo extremista criou vários ataques terroristas em outras províncias iraquianas. O atentado suicida ocorrido em fevereiro deste ano matou pelo menos 45 pessoas e feriu outras 56.
O Centro para Administração de Desastres do Sri Lanka declarou ontem que subiu para 177 o número de mortos durante as inundações e desabamentos de terras no país. Aumentaram também a quantidade de desaparecidos, um total de 109 pessoas. Centenas de milhares de famílias foram atingidas pelos desastres. Atualmente, o grupo de resgate ainda empenha-se na operação de salvamento nas zonas atingidas. Já foram estabelecidos 304 postos de acomodações no país inteiro para receber os habitantes que perderam suas casas.
O órgão de defesa civil do Brasil informou ontem que as chuvas fortes nos estados de Alagoas e de Pernambuco, nordeste do país, resultaram nas inundações atingindo 41 cidades e deixando pelo menos 7 mortos. Cerca de 45 mil pessoas perderam suas casas. Entre as 18 cidades do estado de Alagoas, mais de 3.200 pessoas perderam suas casas e 5 pessoas foram mortas devido ao desabamento de terra provocado pelas chuvas fortes. Nas 23 cidades pernambucanas atingidas, 2 pessoas morreram, mais 44 mil pessoas ficaram desabrigadas. O governo do estado de Pernambuco decretou no dia 27 estado de calamidade pública em 15 cidades. O presidente brasileiro, Michel Temer, assinou no dia 28 uma ordem para enviar equipes de resgate às zonas atingidas. Prometeu ainda distribuir 600 milhões de reais, equivalente a 1,26 bilhão de yuans, como empréstimos para projetos de residência no Nordeste.
O CRIPOR oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portuguese.cri.cn. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas, cultura, economia, música, esporte, rock, rádio online e vídeo.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Antes da visita do Premier chinês Li Keqiang à Alemanha, nos dias 31 de maio e 1º de junho, o embaixador da China no país, Shi Mingde, afirmou à nossa reportagem que o objetivo da viagem é explorar novas áreas de cooperação bilateral. Os dois países estabeleceram as relações diplomáticas 45 anos atrás. O embaixador Shi Mingde disse ter testemunhado o desenvolvimento do relacionamento bilateral até agora. Durante os 45 anos, as relações sino-alemãs têm mantido, em geral, um desenvolvimento estável, com êxitos notáveis, especialmente nos últimos anos. Após 2014, quando os dois governos decidiram estabelecer uma parceria estratégica integral, a cooperação bilateral obteve grandes avanços em diversas áreas. O mais importante desta visita de Li Keqiang é definir novas áreas de cooperação entre os dois países. Segundo o embaixador chinês, em meio à situação complicada enfrentada pela Europa, a terceira visita do premier chinês Li Keqiang à Alemanha tem um importante significado para o desenvolvimento das relações bilaterais. Esta é também uma oportunidade para ambos emitirem um sinal em promoção da globalização econômica, da liberalização comercial e da facilitação de investimentos. Durante a visita, Li Keqiang vai discutir com dirigentes da Alemanha sobre o artigo 15 do Protocolo de Adesão da China à Organização Mundial do Comércio, OMC. Shi Mingde salientou que os membros da OMC devem suspender o uso de país substituído na investigação de antidumping contra a China, o que é um dever também para a União Europeia e a Alemanha. Por um lado, a União Europeia e a Alemanha devem cumprir os deveres da OMC, quer dizer, honrar o artigo 15. Isso é muito importante. Por outro lado, queremos resolver disputas comerciais com base no respeito mútuo e diálogo em pé de igualdade. A tomada de ação unilateral ou adoção do protecionismo não favorece nenhuma parte. Não podemos negar o fato de que os passos de abertura da China se tornam cada vez maiores. Shi Mingde disse que atualmente há mais de 8.200 empresas alemãs que fazem negócios na China, enquanto cerca de 2.000 empresas chinesas estão atuando na Alemanha. Fatos como o faturamento das empresas alemãs na China e benefícios levados pelas empresas chinesas à Alemanha verificam que a ampliação da cooperação é o meio correto para concretizar o benefício recíproco. Segundo o embaixador chinês, o mundo tem espaço de mercado suficiente para o desenvolvimento comum dos dois países. Em função disso, a China e a Alemanha devem inovar tanto nas concepções e nos mecanismos de cooperação para criar uma versão atualizada da cooperação sino-alemã.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Pelos quatro cantos, prepare-se para partir. História, beleza e mistério. Vamos compartilhar as aventuras de viagem.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Pelos Quatro Cantos. Eu sou Clara Lee. No programa de hoje, vamos viajar para Xiamen, cidade encantadora no sudeste da China. Localizada no litoral da província de Fujian, às margens do estreito de Taiwan, a cidade de Xiamen é um procurado destino turístico na China. O belo ambiente da cidade, o lindo litoral e a linha Gulangyu, célebre por sua arquitetura colonial, atraem cada vez mais e mais turistas chineses, principalmente jovens. Uma das primeiras zonas econômicas especiais da China, Xiamen é, há muito tempo, um importante porto para comércio e negócios. Tornou-se uma das mais importantes cidades econômicas e culturais do litoral sudeste da China, formando junto com Zhengzhou e Quanzhou o Triângulo Dourado Hongqian. E em setembro deste ano, Xiamen irá abrigar a reunião da cúpula dos BRICS. Em chinês, Xiamen significa a porta da menção. Embora a história da cidade remonte ao século III, Xiamen começou a ganhar importância entre o final da dinastia Ming e o início da dinastia Qing, no século VI. A área urbana de Xiamen é cercada pelo mar e há praias muito bonitas nos seus lados sul e leste. O clima é subtropical, com uma vegetação exuberante, pássaros canoros e flores aromáticas o ano todo. A ilha tem relevo bastante acidentado. Seu pico mais alto, o penhasco Yunting, fica apenas 340 metros acima do nível do mar. Alto o suficiente para oferecer lindas vistas da cidade. A Academia Chinesa de Ciências publicou em junho de 2016 o relatório de pesquisa sobre as cidades mais habitáveis da China e Xiamen facilmente conseguiu ficar entre as 10 mais. Essa bela cidade é como um parque infindável. O lago Yundang fez o papel de um imenso pulmão verde no centro da cidade. Milhares de graças vivem ali e a visão delas voando de volta aos seus ninhos ao anoitecer evoca uma pintura chinesa. As árvores que dão sombra às suas lindas ruas são de um verde exuberante. Coqueiros, bambuzinhos de jardim, mangueiras e figueiras ficam verdes o ano todo. A árvore mais bonita da cidade é o flamboyante. Suas folhas, similares às da samambaia, parecem a cauda de uma fênix, e suas flores são de um vermelho flamejante, como fogos de artifício. Quando as flores brotam no verão e no outono, a cidade inteira fica enfeitada com buguês vermelhos. A flor oficial da cidade, a buganvília, também é vermelha. Ela está plantada por toda a cidade nos jardins municipais e pode também ser vista crescendo nas sagadas de particulares. A florada da buganvília complementa a do flamboyante, pois florescem no inverno e na primavera. Orquídeas e palmeiras aumentam a beleza desse espetáculo de floração em Xiamen. Não importa se é primavera, verão, outono ou inverno, a cidade está sempre florida. Sem dúvida, a concentração mais densa de flores é a do Jardim Botânico. Esse jardim, que fica junto aos rochedos da montanha Leão, é o mais bonito do litoral sudeste. Crescem aqui mais de 4 mil espécies de plantas. Há várias estufas e parques enormes, com tanto oxigênio que até dá para inebriar. O caminho para a montanha dentro do jardim leva ao alto do penhasco Wanshi. Do outro lado, ao pé da montanha, fica o atraente campus da Universidade Xiamen. Do alto do penhasco Wanshi, podem ser apreciadas vistas abrangentes das praias no litoral sudeste da ilha de Xiamen. Esta cena, na realidade, é o cartão de visita da cidade, suficiente para convencer as pessoas a viajarem até Xiamen. O Ring Road da ilha corre ao longo da praia, seguindo aos contornos da ilha. Todo mês de janeiro serve como trajeto para a Maratona Internacional de Xiamen. Corredores profissionais e amadores do país e do exterior podem desfrutar das lindas vistas do mar enquanto percorrem a ilha. Todo dia oferece oportunidades tanto para os cidadãos quanto para os turistas para andar de bicicleta e curtir o sol e a brisa do mar. Há bicicletas de dois lugares e também para três ou quatro pessoas. E elas podem parar para caminhar pela Baía do Sol, pela Baía Zhengzhou, pela Baía de Baicheng e outras. O inverno aqui é curto. Durante mais de metade do ano, o tempo é quente o suficiente para a prática de esportes aquáticos ou para banhos de mar. Com sorte, é possível avistar grupos de golfinhos brancos, espécie em risco de extinção, patrulhando as águas em volta de Xiamen. Xiamen tem um cenário maravilhoso e a ilha Gulangyu é definitivamente uma joia. Flutuando como uma lua cadente junto à costa da ilha maior, após a Guerra do Ópio, os colonizadores se assentaram em Gulangyu e construíram suas casas ali. Com isso, ainda restam numerosos exemplos de arquitetura europeia e por isso que Gulangyu é chamada de Museu da Arquitetura Mundial. Mais de 1000 edifícios históricos estão concentrados em uma área de menos de 2 km² e 70% deles foram construídos entre o final do século XIX e a década de 1930. Além da pretensão colonial, muitos ricos mercadores chineses, famílias influentes e chineses radicados fora do país construíram residências na ilha. E a maioria delas mescla estilos arquitetônicos chineses e ocidentais. Hoje, 400 construções na ilha Gulangyu estão categorizadas como edifícios históricos e protegidos pelo governo. 20 são grandes sítios nacionais históricos e culturais. Em 2005, Gulangyu, com seu rico estilo histórico e cultural, foi considerada a mais bonita área urbana da China pela revista National Geographic. Quem vai hoje a Gulangyu praticamente não consegue fugir das multidões e de suas muitas lojas apinhadas de gente. Gulangyu se tornou muito turística. A Longtu Road é o seu centro comercial, mas basta você sair da concentração principal de gente e fazer uma caminhada até o mercado de alimentos para ter uma ideia de como é a vida cotidiana das pessoas daqui. Para além dessas atrações turísticas, entrando um pouco mais para o interior, há um mundo completamente diferente. Uma rede de alamedas se estende como uma teia de aranha e quem vai pela primeira vez pode facilmente se perder, o que não representa grande risco em uma ilha tão pequena. Ao passear por essas estreitas ruas, pode-se usar como referência o penhasco Sunlight, o ponto mais alto de Gulangyu. Bem no centro da ilha, ela proporciona uma vista espetacular dos telhados vermelhos, nuvens e um pouco além o mar. Além do lindo ambiente e da sua história e cultura fascinante, a comida tradicional de Xiamen também pode ser considerada parte de seu patrimônio. A cultura culinária de Xiamen absorveu muitos estilos diferentes no decorrer de sua longa história. A cozinha Ming, da qual Xiamen é representante, é uma das 8 principais culinárias da China. Devido ao contexto geográfico e histórico da cidade, a cultura culinária de Xiamen tem vários aspectos das cozinhas de Chaozhou e Taiwan. Também incorpora sabores da Malásia e de outros pontos do Sudeste Asiático, pois a cidade há muito tempo constitui um núcleo comercial das rotas de comércio da região. Devido à sua localização litorânea, os frutos do mar são a base da cozinha de Xiamen. refogadas como molho de soja e um pouco de pimentão são a especialidade das bancas de comida de rua local. Esta fritura na soja, de aroma maravilhoso e um pouco picante, é particularmente boa de saborear, acompanhada de uma cerveja e batendo papo com amigos. A Tiny Square e a Tiny Glasses são duas bancas de comida locais que ganharam fama na internet. A palavra Tiny sinteniza bem o aspecto prático da cozinha de Xiamen. A famosa comida vegetariana local é servida em templos, como o Templo Putuo do Sul, o Templo da Montanha Guanyin e o Templo Hongshan. No sul de Fujian, as pessoas tradicionalmente são budistas, havendo muitos vegetarianos e restaurantes desta especialidade na região. Essa dieta mais leve difere bastante dos pratos refogados de frutos do mar. Os petiscos locais são como um cartão de visita de Xiamen. A esse respeito, Xiamen é similar a Taiwan, com uma imensa e variada cultura de petiscos. Em apenas um dos seus mercados, há mais de 200 diferentes tipos de petiscos, como a famosa gireia de brodo de bambu, as omeletes de ostras fritas, macarrão de molho satay, rolinhos primavera, bolinhos de carne assada, sopa de amendoim, macarrão com ghee e as panquecas de Xiamen. O macarrão com molho satay é um exemplo típico de comida importada do Sudeste Asiático. Esse molho apimentado e aromático é usado não só no macarrão, mas também como complemento de frutos do mar, tofu e pratos de carne. Bom, a seguir gostaria de apresentar alguns pontos interessantes para visitar em Xiamen. O primeiro é Luqiang Hotel, a mais antiga pousada de Xiamen. Seu edifício é construído no típico estilo de Xiamen, combinando o estilo arquitetônico chinês com o ocidental. O primeiro nesse estilo em Fujian, fora da ilha Gulangyu. Em termos de luxo, não consegue competir com os hotéis modernos, mas ainda assim é um excelente lugar para experimentar a cultura tradicional de Xiamen. No seu restaurante ao ar livre, você pode provar vários petiscos de Xiamen e desfrutar de uma fantástica refeição enquanto aprecia a costa de Gulangyu. Com certeza será uma das suas melhores lembranças da viagem. O segundo é Edifício Pakua. Esse edifício é o que mais chama a atenção na ilha, no marco de Gulangyu. É uma mansão de 110 anos de idade, que parece estar coberta por um chapéu vermelho redondo. Hoje, o edifício abriga o célebre Museu de Pianos de Gulangyu. Há muitas outras casas antigas que vale a pena visitar, como a Mansão Paraíso dos Hai, os Jardins de Família Huang, a Mansão Casa da Família Yang, a Mansão dos Lin, a Mansão de Senhora Estrangeira, a Igreja Católica e os consulados de Reino Unido, Japão e dos Estados Unidos. Há uma história por trás de cada edifício. Os petiscos estão por toda parte em Xiamen e a maioria pode ser encontrada na principal rua de comércio da cidade. A Zhongshan Road é ali que fica a Huangzihe, uma loja tradicional de petiscos. A loja de Zhongshan Road é a loja conceito desta famosa marca chinesa. Mas nas arcadas você pode encontrar muitas outras lojas para provar os petiscos de Xiamen. Bom, caros ouvintes, o programa de hoje fica por aqui. Espero que tenha gostado. E não se esqueça do nosso encontro marcado para a próxima semana. Até lá, tchau, tchau.
Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Eu sou Floribela Guo, diretamente de Beijing. Este ano, a China assume a presidência do BRICS, No período, se realizam uma grande variedade de ações relacionadas às cooperações dos países do bloco em diferentes cidades chinesas. No dia 16 de maio, foi realizado em Guangzhou o simpósio do Think Tank dos Países do BRICS, evento organizado pelo Conselho Chinês para a Cooperação dos Think Tanks dos Países do BRICS e pela Universidade de Tecnologia de Guangdong. Cerca de 100 pessoas, acadêmicos, eruditos e funcionários governamentais dos países integrantes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, discutiram em torno do tema Cooperação Industrial dos Membros do BRICS e Construção da Cadeia de Valor Global. Um dos palestrantes no simpósio foi o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Brasil, Samuel César da Cruz Jr., cujo título da apresentação foi Economia Digital, um caminho para a cooperação entre os países do BRICS. Antes da palestra, ele falou comigo sobre os principais tópicos de sua fala, compartilhando suas expectativas para a cúpula do BRICS em setembro deste ano em Xiamen. Expressou também sua opinião sobre a proposta de ampliação do BRICS e analisou a influência das políticas de protecionismo do presidente norte-americano em relação às parcerias econômicas entre a China e o Brasil. Ouça então a entrevista com Samuel da Cruz Jr.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Estou conversando com Samuel César da Cruz Jr. Muito bom dia, senhor.
Bom dia.
E o senhor é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil. Você vem para participar deste simpósio do Think Tank do BRICS, vai dar uma palestra, pode apresentar com poucas palavras o conteúdo principal da sua palestra.
Claro. Bom, eu vim só para esse evento. Eu trouxe um pouquinho do que é a realidade no Brasil em termos de desenvolvimento econômico, um pouco do que é a economia digital. O tema da minha palestra vai ser sobre economia digital, né? E como a economia digital pode ser um caminho para a cooperação entre os BRICS. Então, basicamente isso, em rápidas palavras.
Muito rápido.
Muito rápido.
Você acha que nas áreas de cooperação atuais entre os membros do BRICS, a economia digital, a cooperação na economia digital é insuficiente? E é muito importante para a próxima década de cooperação do BRICS?
Sem dúvida, a economia digital é um caminho sem volta. Então, quando se fala em comércio internacional hoje, não dá para se imaginar alguma forma de comercialização fora da economia digital, que é a utilização de instrumentos de informação e comunicação para se fazer as transações. E acreditamos que essa economia digital, nesse novo modelo de desenvolvimento, é sim uma nova forma de cooperação entre os países. E basicamente isso. Não é a única, claro, mas é uma das principais, é uma das formas que o Brasil tem cooperado. Já existem vários acordos de cooperação, Brasil e China principalmente, tem uma relação comercial muito boa, mas ainda dá para intensificar ainda mais.
Entre os membros, 5 membros, qual país para o senhor tem maior vantagem nesta área?
Sem dúvida a China, pela capacidade industrial, pela capacidade de produção, pelo mercado consumidor também, né? Então, sem dúvida, para a gente o parceiro mais estratégico seria a China, sem dúvida.
Estamos em Guangzhou, estamos neste simpósio do Think Tank do BRICS e em setembro neste ano será realizado a cúpula anual do BRICS. Qual a expectativa do senhor para este evento em setembro? Quais assuntos que o senhor acha que serão discutidos em Xiamen e quais resultados serão atingidos em Xiamen?
Bom, a nossa expectativa está sendo bem grande para esse evento. esperamos efetivamente firmar termos ou firmar estratégias de cooperação mais práticas, de maneira mais prática, de maneira que ao longo de 1 ou 2 anos esses objetivos possam ser cumpridos em termos de cada país, né? E a nossa expectativa é bem, bem positiva. Estamos esperando o IPEA, que tem participado de várias reuniões. Eu estou vindo para essa única reunião, mas outros colegas estão participando de outras reuniões que têm sido promovidas para a China. E em setembro a gente espera que acordos comerciais, acordos de cooperação técnica em áreas como nanotecnologia, bioeconomia, segurança alimentar, desenvolvimento de novos materiais, podem ser áreas que podem surgir. E fundamental é a questão da inovação também, que deve ser buscada de maneira que haja interação, não apenas entre universidades, mas também entre empresas, entre Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul.
Esses últimos dias acompanhou outro grande evento em Beijing, o Fórum de Um Cinturão e Uma Rota.
Eu acompanhei por alto. Ontem eu vi algumas coisas na televisão aqui.
Acha que a iniciativa Um Cinturão e Uma Rota e este BRICS, estes mecanismos vão trazer mais oportunidades para a economia do Brasil? A gente sabe que a economia do Brasil já começou a recuperar. Então, como acha?
Como você disse, a economia do Brasil, nós passamos por um período bem difícil agora, nos últimos 3-4 anos, uma recessão muito forte, mas a economia já tem se recuperado. Nosso ministro do Planejamento, ministro das Finanças, tem realizado um bom trabalho no Brasil, a economia está se fortalecendo, e essa iniciativa é uma oportunidade, sem dúvida. Eu sei que, de repente, num segundo momento, estender esse cinturão para também a América Latina seria uma ótima oportunidade, né, de cooperação e de fortalecer os laços comerciais entre Brasil e China e outros países também que poderão fazer parte dessa iniciativa. Eu vejo ela com muito bons olhos.
Você acha que o BRICS deve ampliar mais? O chanceler da China já propôs, chama-se BRICS Plus. Quer aceitar mais membros, convidar mais países para o BRICS. E você concorda?
Eu acho que principalmente tem que ver qual é a característica que une os BRICS, né? Se são economias em desenvolvimento, se são capacidades industriais semelhantes. Então, se houver semelhança entre novos membros, entre novos países, eu acho que não tem problema algum, não. Eu acho que pode ampliar, sim. Mas deve ter alguma similaridade, alguma semelhança entre novos países, como hoje existe entre os países do BRICS.
Devem ser também países, economias emergentes, países em desenvolvimento?
Claro, claro. Eu acho que o fundamental é ser isso. Até para, por exemplo, poder fazer parte do Banco de Novo Desenvolvimento, do New Development Bank, né? E eu acho que o objetivo da cooperação BRICS, eu acho que é isso, ajudar mutuamente entre esses países que estão atuando, estão com a economia pujante hoje em dia, e eu acho que é uma oportunidade, sim, de outros, pode haver oportunidade de outros países fazer parte.
A última pergunta, agora a gente vê as políticas do presidente, novo presidente americano, Donald Trump, são políticas de protecionismo na economia. Então, como o senhor acha a influência das políticas de Trump para a economia brasileira e para as relações econômicas entre o Brasil e a China?
Na verdade, qualquer decisão que um presidente, seja ele qual for, presidente dos Estados Unidos, faz, é relevante para o mundo todo, né? Ele tomando medidas nitidamente mais protecionistas, de repente pode abrir caminho para um fortalecimento ainda maior de parcerias entre Brasil e China e Brasil e outros países do BRICS, né? As medidas que ele tem tomado pode às vezes prejudicar um pouco, ou pelo menos dificultar essa relação que nós temos com os Estados Unidos e fortalecer ainda mais a relação que nós temos com a China. E o que seria bom para a gente, porque você manter relação com alguém, um par ou um semelhante seu, às vezes você tem uma relação de ganha-ganha muito mais facilitado do que com relação Brasil e Estados Unidos. Eu vejo como uma oportunidade. Lógico que de repente cria-se dificuldades num primeiro momento entre as relações, né, de protecionistas e tal, mas pode ser uma oportunidade do Brasil ter novos parceiros comerciais, abrir frentes para outros mercados.
Você acha com otimismo a perspectiva das relações econômicas entre China e Brasil depois de assumir a cargo de Trump?
Eu acho positivo, eu sempre vejo como positivo. Na verdade, o Brasil já é um grande consumidor dos produtos chineses, né? E eu não vejo isso como um problema, não. Eu acho que o Brasil precisa investir mais no seu parque tecnológico de maneira a suprir melhor. Lógico que o Brasil é conhecido como um vendedor de commodities para a China, né? Um exemplo bem simples que eu posso dar, por exemplo, é a produção de lítio. Em vez de simplesmente exportar lítio, que é matéria-prima para a construção de baterias, por exemplo, o Brasil poderia pegar o lítio, trabalhar um pouco nele, cooperar com a China de maneira que a gente crie uma cadeia, vamos dizer, regional de valor, associando cada ponto da cadeia, e a gente pode trabalhar junto, sim.
Acha que é possível ou deve alterar o modelo tradicional entre o comércio bilateral sino-brasileiro? Porque sempre vemos que o Brasil exporta mais matérias-primas e a China exporta mais produtos industriais. E você acha que deve alterar este modelo?
Eu acho que cada país deve explorar as suas vantagens competitivas. Né? Se o Brasil é um player mundial, se ele tem relevância na exportação de matérias-primas, ótimo. Eu acho que o Brasil deve explorar isso. Mas não apenas se acomodar com esse simples fato. Então, daí vai depender também do Brasil conseguir agregar mais a sua... ou expandir mais sua capacidade industrial, né, para poder competir com China ou outros países um pouco mais desenvolvidos na parte industrial. Mas eu acho que toda cooperação, toda relação comercial precisa ter um ganha-ganha e cada um deve explorar mais a sua vantagem comparativa em relação aos outros países.
Fale com a equipe da Rádio Internacional da China pelo cripor@cri.com.cn.
Caro amigo, você acabou de ouvir a entrevista que fiz com Samuel César da Cruz Jr., pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Conversamos durante o simpósio do Think Tank dos Países do BRICS, no dia 16, em Guangzhou. Este ano, a China é o país na presidência rotativa do BRICS e sediará a cúpula do BRICS em Xiamen, no mês de setembro. O panorama econômico vai acompanhar constantemente os eventos dos BRICS na China e trazer reportagens imediatas. Espero ter a sua atenção sempre. Bem, o programa de hoje fica por aqui. Eu sou Flor Bela Guo, diretamente de Beijing. Obrigada pela sua sintonia. Até a próxima semana. Tchau.
Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a Rádio Internacional da China e saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://portuguese.cri.cn
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Eu sou Raimundo.
Na última vez, fomos ao mercado de coisas usadas.
Sim, e ainda comprei uma moto lá. Fiquei super satisfeito com ele. Você poderia também relembrar as palavras-chave que foram mencionadas daquela vez?
Claro. O primeiro é... 这是什么牌子的?
这是什么牌子的?
Qual é a marca disso? É uma marca chinesa famosa. 中国名牌。
中国名牌。
Se você quiser obter preço razoável, você pode dizer...这儿有点毛病。
这儿有点毛病。
毛病 defeito。
毛病 Então eu falaria, 最多100元。
Você conseguiu, 最多100元, no máximo 100元。
Sim, 最多 significa no máximo.
Bingo, vamos ouvir a conversa passada completa.
这是什么牌子的?
这是中国名牌。
这儿有点毛病。
我马上可以修好。
你要多少钱？
太贵了。
你说多少钱？
最多100元。
A revisão foi muito boa. Vamos então para o tema de hoje.
我要订个比萨饼。怎么付钱呢？可以货到付款。你说一个时间。
Hoje em dia, com o moderno desenvolvimento tecnológico, comprar coisas tem se tornado cada vez mais conveniente. Um simples exemplo, você pode fazer pedidos por telefone.
É verdade. Vamos supor que você queira pedir uma pizza. Então, poderá falar da seguinte forma. 我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。
我, eu.
我。
要, querer.
要。
Din, pedir.
Din.
Ge é a unidade de medida.
Ge.
Pizza bing, pizza.
Pizza bing.
我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Entendi, é fácil. 我要订个Pizza bing. Eu quero pedir uma pizza.
Correto. Agora, vamos ouvir de novo o primeiro diálogo.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Agora, eu gostaria de saber como faço o pagamento.
Para isso, você poderá perguntar assim. 怎么付钱呢？
怎么付钱呢？
怎么 significa como, qual.
怎么
付 pagar
付
钱 dinheiro
钱
na é uma partícula indica que a sentença é uma questão
na
怎么付钱呢
怎么付钱呢 qual é a forma de pagamento
aqui vai o segundo diálogo
怎么付钱呢
可以货到付款
请送到北京大学西门吧
好的
怎么付钱呢Qual é a forma de pagamento?
怎么付钱呢?
Eles provavelmente irão sugerir que você pague via internet ou correio, mas acho que é melhor pagar na hora de receber. Dessa forma, você poderá chegar à qualidade do produto e logo depois efetuar o pagamento.
Boa ideia.
Então você poderá falar 可以货到付款。Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款。
可以 significa poder.
可以。
货 significa produto.
货。
到 chegar.
到。
付 pagar.
付。
款 significa quantia em dinheiro.
款。
可以货到付款。Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款。Agora, preciso saber que horas a comida vai chegar aqui.
Geralmente, eles falam, me avisa o horário. Ou, para que horas você precisa?
Sim.
Eu preciso saber como seria isso em chinês, assim vou entender quanto eles falarem.
Eles devem falar assim. 你说一个时间。
你说一个时间。
你, você.
你。
说, falar.
说。
一个
一个。
时间 horas, horário, tempo.
时间。
你说一个时间。
你说一个时间 ，Mi avisa orario。
您几点能送到？
你说一个时间。
大概十二点吧。
Vamos agora fazer uma breve revisão das tendências mais importantes que aprendemos hoje e dar uma olhada depois nas dicas da cultura chinesa.
Vamos lá.
我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
我要订个披萨饼。
披萨饼 pizza。
披萨饼。
怎么付钱呢 ?Qual è la forma di pagamento?
怎么付钱呢
付钱 è pagar。
付钱。
可以货到付款。Posso pagar no ato da entrega。
可以货到付款。
付款 è effettuare il pagamento。
付款。
你说一个时间。
你说一个时间。Mi avisa orario。
时间 ,orario。
时间。
Aqui está o diálogo completo de hoje。
喂你好。我要订一个比萨饼。
大的还是小的
大的。怎么付钱呢
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
您几点能送到
你说一个时间。
大概十二点吧。
Ok, este foi o diálogo completo de hoje. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
Hoje em dia, com a crescente popularização do e-commerce, os benefícios e as conveniências das compras online têm se tornado um atrativo para os consumidores por oferecer mais escolhas.Aqui estão algumas sugestões para os consumidores estrangeiros que gostam de comprar via internet na China. Já que não se pode ver o produto na mão ao comprar online, é preciso ficar atento às pegadinhas que existem entre as fotos e o produto real. Dessa forma, os consumidores devem sempre exigir as notas fiscais quando compram online.As notas fiscais podem ser úteis como garantia ou para manutenção do produto, trocas e solução de problemas envolvendo qualidade. Consumidores devem escolher vendedores confiáveis e seguros e ter prudência ao fazer encomenda, especialmente em se tratando de produtos caros ou compras em grandes quantidades.Visto que o acordo de compra começa no momento em que você dá um simples clique. É muito comum usar o cartão de crédito como forma de pagamento. Depois de cada compra efetuada na intranet, contudo, é aconselhável que o consumidor mude sua senha. Se for possível, evite a compra por cartão e, ao invés disso, selecione a opção pagamento no ato da entrega.Ao comprar online, os consumidores devem dar uma boa olhada em todas as opções atentamente para evitar a compra de produtos falsificados ou com defeitos. Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, qual é a forma de pagamento em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Essa foi sua anfitriã, Jinjin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.